Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira. E o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 1º de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão Preto sediará de 6 a 9 de março o Feirão Casa Paulista. O evento será realizado ao lado da esplanada do Teatro Pedro II, no centro da cidade, das 8 da manhã às 7 da noite. O Feirão faz parte do Programa Habitacional do Governo de São Paulo. O objetivo é facilitar o acesso da população aos programas e atendimentos habitacionais, com promoção de cidadania e acesso à moradia digna para famílias de baixa renda.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que sítio arqueológico de 3.800 anos guarda a mais antiga indústria de pedra lascada de São Paulo. Área no atual bairro Morumbi foi explorada inicialmente por caçadores e coletores, mas pode ter recebido também grupos ceramistas, devido ao grande número de ferramentas de pedra lascada encontradas no local. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o sedentarismo é apontado como o vilão da saúde de crianças e adolescentes que a cada dia buscam tratamento para problemas com o colesterol. Segundo o endocrinologista pediátrico e professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Rafael Del Royo Liberatore, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto atende cerca de 5 casos novos de distúrbios de colesterol nesta faixa etária por semana.
Acontece na USP.
Agora conosco Felipe Faustino. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras está com inscrições abertas para atividades de capoeira, ligadas ao projeto Diálogos e Vivências para as Relações Étnico-Raciais. As aulas, gratuitas e abertas ao público, serão às sextas-feiras no bloco didático da unidade, a partir das 6 horas da tarde, com início no dia 8 de março. Mais informações pelo telefone 16-99724-0092, 99724-0092, ou no portal ribeirão.usp.br. O Centro de Estudos em Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas, grupo de pesquisa ligado ao Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto, promove entre os dias 5 e 7 de março uma série de eventos para comemorar seus 20 anos de atuação. As inscrições são gratuitas e abertas ao público. Mais informações e como se inscrever, você se encontra no site rp.iea.usp.br ou pelo e-mail iearp@usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta sexta-feira e também durante o fim de semana, o tempo sobre Ribeirão Preto e região é de calor, com predomínio de sol e pancadas de chuva de forma isolada a partir do período da tarde. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21,3 graus. As temperaturas máximas previstas para a região nesta tarde são 32 graus em Franca, 35 graus em Ribeirão Preto, 36 graus para São Joaquim da Barra e 37 graus para Barretos e Monte Azul Paulista. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são 20 graus em Ribeirão Preto, Franca e Barretos, 21 graus para São Joaquim da Barra e 22 graus em Monte Azul Paulista. Eu sou o Thiago Ferreira, meteorologista do IPMET Unesp, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A Unicamp vai sediar, a partir da próxima segunda-feira, a Semana do Empreendedorismo, com atividades nos campos de Campinas, Limeira e Piracicaba. Confira os detalhes com Juliana Franco.
A Universidade Estadual de Campinas sedia entre os dias 4 e 8 de março a Semana do Empreendedorismo, com atividades nos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba. Promovido pela Agência de Inovação e Nova Unicamp, em parceria com a Incamp, a incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp, o evento tem como objetivo oferecer a alunos, pesquisadores e funcionários da universidade oficinas de modelagem de negócios e palestras sobre vivência empreendedora. As inscrições para a Semana de Empreendedorismo são gratuitas e os participantes podem optar pela inscrição em uma ou mais atividades da programação. As vagas são limitadas e haverá emissão de certificado para os que comparecerem às atividades escolhidas. Em Campinas, será oferecida uma oficina de Business Model Canvas no dia 4 de março, entre 2 e 5 da tarde, que acontece no Espaço Plasma. Já no dia 5, do meio-dia e meia às 2 da tarde, será apresentada uma palestra sobre vivência empreendedora no pavilhão do ciclo básico. Também nesse dia, das 9 da manhã às 5 da tarde, a comunidade universitária poderá saber mais sobre as atividades de empreendedorismo da Inova Unicamp no estande que ficará montado no ciclo básico 2. E na tarde do dia 6 de março, está programada uma palestra sobre empreendedorismo, seguida de visita guiada a uma empresa no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Já nos campi de Limeira e Piracicaba, estão programadas palestras sobre empreendedorismo, seguidas da oficina de Business Model Canvas. Em Limeira, elas acontecem no dia 7 de março, de 1 às 5 da tarde, no Laboratório de Práticas Docentes. E em Piracicaba, no dia 8 de março, a partir das 2 da tarde, no Salão Nobre da Faculdade de Odontologia. Mais informações e inscrições no site inova.unicamp.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Aquecimento global prejudica o desenvolvimento da agricultura no país. O fenômeno interfere nos períodos de safra e na qualidade do solo, causando mudanças nas áreas de plantio, além de influenciar no preço dos alimentos. A reportagem é de Arthur Santos.
O aquecimento global acarreta cada vez mais nos desastres climáticos em todos os continentes. Entre as várias consequências desse cenário, os impactos na agricultura também trazem preocupações. Num mundo em que a busca pela eliminação da escassez de alimentos é uma luta diária, os agricultores fazem o plantio das sementes seguindo as técnicas e períodos dos anos já consolidados como os ideais. Mas o clima cada vez mais instável não segue o padrão de anos anteriores e, consequentemente, prejudica o cultivo de inúmeras plantas. É o que explica o professor da Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, Aldo Serri.
Então, se tem uma seca prolongada nesse período, aquelas sementes vão ficar inviáveis, não vão conseguir germinar, ou se germinam, não conseguem sobreviver por falta de água. E aí as plantas também morrem por excesso de água. A água entra no solo, o oxigênio sai porque a água está entrando, a planta fica sem condição de sobrevivência.
O número de eventos climáticos extremos, como geadas fora de época, períodos de geagem e baixa umidade do ar, quando deveriam ser de chuvas, e por outro lado, com as chuvas excessivas, quando deveria ser de seca, leva à degradação do solo e isso impacta na qualidade das sementes. CR explica como isso acontece.
Com o aquecimento, as plantas têm, fisiologicamente, uma mudança nas suas características. Fotossintéticas, por exemplo. Vocês sabem que se a concentração de CO2 na atmosfera aumenta, num primeiro momento isso é interessante para estimular a fotossíntese. O aumento exacerbado pode e vem causando algumas alterações para plantas de ciclo fotossintético C3, que são mais sensíveis, isso obviamente que impacta em todo o alimento, que é produto, né, do desenvolvimento vegetativo.
Segundo o estudo Aquecimento Global e Cenários Futuros da Agricultura Brasileira, em breve será necessária uma realocação nos locais de plantio de alguns alimentos. Com isso, não se sabe ao certo como será a adaptação das sementes nas novas regiões.
Esse tempo varia demais. Tem plantas que são mais sensíveis, aquelas plantas de folha larga que a gente tecnicamente inclui como plantas de ciclo fotossintético C3, e tem plantas um pouco mais adaptáveis às situações, que são as C4. Então, vai depender do tipo de planta.
Todas essas mudanças podem impactar fortemente no preço dos alimentos no futuro bem próximo, como conta o professor da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto da USP, Luciano Nakabashi.
Então, afeta o preço dos alimentos, essa questão climática, não só pelos gastos a mais, mas porque isso leva a oscilações na oferta desses bens, né, dos alimentos. E com as mudanças climáticas, né, com essas oscilações cada vez maiores, os efeitos sobre a produção de alimento acaba também sendo cada vez mais afetada. Então você vai ter períodos, e a gente já está sentindo isso, onde você tem quebras mais significativas de safra e, consequentemente, maiores efeitos sobre o preço.
Nakabashi alerta que os períodos de baixa produção podem contribuir também com o aumento da fome no mundo.
Quando você tem cada vez mais oscilações devido a essas mudanças climáticas, oscilações de temperatura que afetam a agropecuária, gerando ali reduções de oferta em determinados momentos, isso faz com que o potencial de períodos onde as pessoas inclusive passem fome, ou seja, que falta alimento e as pessoas passem fome, fiquem maiores.
Acabamos de ouvir Aldo Serri, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba, e Luciano Nakabashi, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre os impactos ambientais e socioeconômicos do aquecimento global na agricultura. Arthur Santos, Rádio USP, Ribeirão Preto.
E na série Energia dessa semana, você vai ouvir que o serviço por assinatura chega ao mercado de energia solar nos centros urbanos. Vamos ouvir.
Em meio à crescente busca por alternativas sustentáveis, a energia solar por assinatura surge como uma solução inovadora e eficiente. Essa modalidade, que tem ganhado popularidade no Brasil, representa uma revolução tanto na forma como consumimos energia, quanto na nossa relação com o meio ambiente. No episódio de hoje, exploraremos os contornos dessa tendência, suas implicações e o futuro promissor que ela anuncia. A energia solar por assinatura é um conceito relativamente novo, mas que já demonstra um crescimento impressionante. Desde a sua regulamentação em 2015, o número de instalações de usinas solares dedicadas a esse serviço quadruplicou. Hoje, são mais de 7.700 plantas operando no país, com expectativas de investimentos que chegam a 10 bilhões de reais até 2025. Esse avanço não é apenas um número na contabilidade energética do país, mas um sinal claro do crescente comprometimento com fontes de energia renováveis e um futuro mais sustentável. Mas o que exatamente é a energia solar por assinatura? Funcionando de maneira similar a serviços de streaming, esse modelo permite que os consumidores usufruam da energia solar sem a necessidade de instalar sistemas fotovoltaicos em suas propriedades. Isso é especialmente vantajoso para quem enfrenta restrições físicas ou financeiras, como falta de espaço adequado ou o alto custo de instalação. Em vez disso, a energia é gerada em usinas solares remotas e distribuída através da rede convencional, com os créditos de energia sendo transferidos para o consumidor final. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, foi fundamental para possibilitar essa modalidade, ao autorizar a geração compartilhada de energia em 2015. Essa decisão abriu as portas para que mais brasileiros pudessem aproveitar a energia solar, independentemente de sua capacidade de instalar painéis solares em suas próprias casas ou empresas. Do ponto de vista ambiental, os benefícios são inquestionáveis. A energia solar é uma fonte limpa e renovável, que não emite gases de efeito estufa e ajuda a reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis. Com o sol abundante na maior parte do Brasil durante quase todo o ano, a energia solar não apenas se alinha com os objetivos de sustentabilidade global, mas também se mostra como uma verdadeira opção econômica viável. Além dos benefícios ambientais, a energia solar por assinatura oferece economia direta na conta de luz, com descontos que podem chegar a até 20%. Para pequenas e médias empresas, essa economia pode significar uma grande diferença no final do mês. Outro ponto positivo é a previsibilidade de custos, já que o serviço não está sujeito às oscilações de preço da energia convencional, proporcionando mais estabilidade financeira para os consumidores. O processo de adesão a esse serviço é surpreendentemente simples e rápido, sem a burocracia e os custos associados à instalação de um sistema fotovoltaico. Muitas empresas oferecem a possibilidade de contratação digital, com planos que se adaptam às necessidades de cada consumidor. Além disso, a manutenção e o suporte são responsabilidades da empresa fornecedora, eliminando preocupações adicionais para o usuário. Apesar de suas muitas vantagens, a energia solar por assinatura ainda enfrenta desafios no Brasil. Um dos principais é a necessidade de que a geração e o consumo ocorram na mesma região de concessão energética, o que pode limitar a disponibilidade do serviço em algumas áreas. Além disso, a modalidade ainda é pouco conhecida por muitos consumidores, o que requer um esforço contínuo de educação e divulgação para ampliar sua aceitação e uso. Concluindo, a energia solar por assinatura é mais do que uma alternativa energética. É um símbolo de um movimento em direção a um futuro mais sustentável e economicamente viável. No Brasil, com seu imenso potencial solar, essa modalidade não só oferece uma solução prática para desafios energéticos e ambientais, mas também serve como um modelo para outras nações. À medida que avançamos nesta jornada de transição energética, a energia solar por assinatura se destaca como uma peça-chave para um futuro mais verde e próspero. Por hoje é só e até o próximo episódio.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação Felipe Faustino. Produção Eduardo Nazaré. Supervisão e coordenação Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha os detalhes sobre a reabertura do Teatro de Arena com o show de Raquel Reis. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira ao meio-dia. E eu também volto com você na segunda ao meio-dia. Para você, um excelente final de semana. Até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.